temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
Prédios de 75 andares, com cerca de 16 mil habitantes cada um. Essas torres serviriam como habitações, enquanto no térreo ficariam as repartições públicas. Esse era o projeto do arquiteto Rino Levi, terceiro colocado no concurso que definiu os traços de Brasília. Se ele tivesse sido vitorioso, a cara da capital federal teria uma aparência totalmente diferente. Mas na visão do projeto vencedor de Lúcio Costa, o horizonte do Planalto Central virou protagonista. Cercado de prédios residenciais baixos, de no máximo 6 andares, o brasiliense pode contemplar o céu de onde quer que esteja. Outros pontos do projeto, como a divisão em superquadras, fazem da capital federal uma cidade diferente de todas as outras. Num reconhecimento à importância de Brasília, a cidade foi declarada em 1987 Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Foi tombada 3 anos depois pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Dessa forma, as mudanças na configuração da cidade devem ser discutidas previamente e várias vezes descartadas em favor da preservação do projeto original. Isso causa muitas vezes conflitos. Recentemente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal ameaçou colocar fim a um conselho de preservação criado pelo governo local. A possibilidade de extinção do Conselho de Gestão da Área de Preservação de Brasília, Compresb, causou muita polêmica na cidade e provocou protestos até na esfera federal. Para falar sobre o assunto, o Palavra de Especialista vai receber a coordenadora da Área de Cultura da Unesco, Jurema Machado. Vamos conversar também com Cláudio Vilar de Queiroz, que é superintendente regional do IFAM em Brasília. Com vocês, Palavra de Especialista. Vamos receber agora Jurema Machado, que é coordenadora da Área de Cultura da Unesco. Bom dia, Jurema.
Bom dia.
Jurema, por que determinado sítio é escolhido como Patrimônio Cultural da Humanidade?
No caso dos sítios históricos, urbanos, de interesse cultural, esse critério está relacionado com excepcionalidade, ou seja, com o fato daquele sítio representar um determinado período histórico, uma determinada forma de manifestação cultural que seja relevante para a humanidade como um todo. Ou seja, que a sua importância transcenda as fronteiras do país.
E Brasília, no caso de Brasília, que é uma cidade nova, né? Passa por diversas avaliações periódicas, como é que é feito?
O caso de Brasília é um caso muito especial, é um caso que a Unesco teve, inclusive, muitas discussões internas para inscrição de Brasília, porque é uma cidade inteira, praticamente, em funcionamento e em permanente transformação. É uma cidade moderna, no período em que ela foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial, e assim como hoje, ela continua em transformação, ela é dinâmica, e é um bem representativo do período moderno na arquitetura, que não há nenhum outro com essa dimensão na lista da Unesco. Por essa razão, existe um acompanhamento muito especial, vamos dizer assim, com Brasília. Frequentemente, nós estamos recebendo aqui técnicos enviados pela Unesco, através do ICOMOS, que é um conselho de monumentos e sítios, uma organização no nível internacional que apoia a Unesco nessas avaliações técnicas. a Unesco recebeu, Brasília recebeu uma missão da Unesco em 2001, uma outra visita, não com característica de missão, mas agora há dois meses atrás, um mês atrás, e nesse período tem sido solicitados ao IPHAN relatórios, ao governo brasileiro, mais geral até do que ao IPHAN, relatórios sobre o estado de conservação e sobre as medidas que estão sendo tomadas no sentido de atingir aqueles objetivos que o relatório inicial apontou.
Existe alguma divergência entre o governo brasileiro, porque é o governo brasileiro que tem que responder internacionalmente pela capital federal, só que existem leis locais, problemas locais, que às vezes agridem o patrimônio, né? Recentemente nós tivemos o caso de um conselho de preservação que foi proposta sua extinção por um deputado distrital e quase aprovada a extinção desse conselho. Como é que fica a situação nesse meio termo entre governo federal, governo local? Como é que fica?
No caso de Brasília existe um conflito claro, mas é um conflito que os juristas entendem até que está resolvido. Quer dizer, prevalece aí o interesse, os princípios que regem o tombamento da cidade, que é uma lei federal. No caso de Brasília, esse tombamento ele é complexo porque ele tomba um plano urbanístico. Ele admite as transformações da cidade, mas referenciadas por esse plano urbanístico. Como trata-se de um sítio muito dinâmico, a existência desses conselhos é fundamental, porque nem tudo pode ser previsto antecipadamente. E os conselhos são uma forma legítima, democrática, segura de se avaliar essas transformações da cidade e a sua dinâmica permanente e tomar decisões nesse sentido. No caso, as normas que vêm do legislativo distrital, elas frequentemente causam conflitos sérios com o princípio do tombamento. A extinção desse conselho, eu espero que ela não se concretize, seria um retrocesso inominável aí nos progressos que já se fez no sentido da gestão da cidade.
Quais são as piores violações ao patrimônio que ocorrem aqui em Brasília?
Olha, muitas delas, quer dizer, na minha opinião, é a situação específica das quadras comerciais e as invasões na Orla do Lago. Eu acho que é o que tem de mais ostensivo, porque muitas outras alterações que foram feitas, ou algumas outras coisas por uma questão da publicidade, por exemplo, são aspectos reversíveis que são passíveis de se retornar a uma situação mais desejável. Esses, eu acho que são muito graves, é um processo de longo prazo e um processo que frequentemente, especialmente nas invasões da Orla do Lago, tem sido favorecido por decisões judiciais. Nem sempre, às vezes, os órgãos de preservação, tanto o IPHAN quanto o órgão distrital, conseguem atuar e as decisões judiciais têm beneficiado a manutenção dessas, no caso do lago, aberrações.
A gente vê também aqui em Brasília que os prédios agora têm cobertura no sétimo andar. Geralmente as pessoas estão fechando essa cobertura. E também tem outro caso das pessoas dos prédios fecharem o pilotis com grades ou cercas. Isso também agride o patrimônio, não é isso?
Na verdade, a gente reconhece as razões, né, pelas quais se tende a fechar pilotis. Existem problemas de conservação ou de segurança nesse sentido, mas há que se buscar outras alternativas. Esse sétimo andar, essa cobertura, que é uma solução aparentemente que seria a princípio de expansão do último apartamento, na verdade ela também é incompatível com o plano. O plano prevê um limite de 6 pavimentos e acaba se configurando um sétimo, que acaba tendo impacto também não só do ponto de vista volumétrico, mas também do ponto de vista de densidade. Da densidade prevista para o plano. Agora, o que eu acho muito interessante em Brasília, que especialmente a Câmara Distrital, acho que deveria estar muito atenta para isso, é o fato de que essas normas do tombamento, ou seja, as normas do plano que foi tombado, essas normas elas não têm simplesmente um valor estético, artístico, simplesmente o tombamento ele não implica apenas na preservação de um objeto especial do ponto de vista das artes e da arquitetura. Eu acho que ele significa qualidade de vida, é uma situação particular de Brasília em que todos esses princípios do tombamento contribuem para uma boa qualidade de vida. Não há nenhuma incompatibilidade nessas duas coisas, pelo contrário. E é nesse sentido é que eu acho que, ao invés de citar permanentemente, propondo alterações, e alterações que muitas vezes beneficiam muito mais o comércio imobiliário do que os próprios moradores, essas alterações elas vão contra, né, um bem-estar que a cidade propicia.
E existe a possibilidade de Brasília perder o título de patrimônio mundial?
Essa possibilidade ela é sempre remota pelo fato de que as alterações teriam que ser irreversíveis e muito graves. Eu acho que a cidade é suficientemente consciente, o governo brasileiro, enfim, a sociedade civil, a população local, a visibilidade que a cidade tem no nível mundial, acho que não permitiriam que essas alterações tomassem um corpo tal, né, uma importância tal, que fossem prejudicar a cidade nesse limite. Agora, é preciso estar permanentemente atento.
E como é que você vê a situação do governo do Distrito Federal? Você vê com uma expectativa boa o futuro de Brasília da conservação? Ou como é que é a sua visão do futuro?
É claro que o governo, o Distrito Federal tem um governo próprio e não há nenhum questionamento nesse sentido, ou seja, a cidade não é gerida pelo governo federal. O que se tem que fazer é permanentemente trabalhar nesse sentido e ter a referência de que trata-se de uma responsabilidade que vai além do nível distrital. A cidade é um compromisso aí do governo do Distrito Federal, tem que ser com o país, mais até além, não só com a cidade, mas com o próprio país. Essas administrações elas passam por ciclos, especialmente nessa questão da forma de ver o desenvolvimento urbano da cidade ou de tratá-lo, mas, enfim, eu acho que existem mecanismos suficientes para que se consiga permanentemente estar corrigindo rumos e estar chegando em alguma... Enfim, não permitir, né, que alterações mais negativas venham a acontecer.
O Palavra de Especialista recebeu Jurema Machado, que é coordenadora da área de cultura da Unesco. Jurema, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Rádio Câmara com os seus esclarecimentos. Muito obrigada.
Obrigada.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos passar agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida.
Rádio Câmara FM. Noticiário político atualizado, disponível para a sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. O plenário, as comissões, os grandes debates e as votações. Pela TV Câmara, você acompanha os fatos mais importantes da vida política nacional. A TV Câmara está no canal 14 da NET e agora também no canal 28 da Sky. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está discutindo hoje os limites e as ameaças ao patrimônio de Brasília. Nós vamos receber agora Cláudio Vilar de Queiroz, que é superintendente regional do IPHAN em Brasília. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Cláudio, recentemente a Câmara Legislativa do Distrito Federal ameaçou acabar com o Conselho de Gestão da Área de Preservação de Brasília, o Compresv. Isso gerou muita polêmica e aí fez o projeto ser retirado de pauta. Qual que é a posição do IPHAN com relação a esse fim do Conselho?
Bem, é preciso dizer que o Conselho de Preservação, criado pelo governador Joaquim Roriz, ele tem um papel similar a outros conselhos do gênero que existem em cidades tombadas como patrimônio cultural, e inevitavelmente em Brasília deveria existir um conselho como esse, como este, e que já existiu mesmo em outras gestões administrativas de Brasília. Não obstante, me parece que esse é o primeiro conselho que teria a condição de ser deliberativa. Agora, a Câmara e esse conselho são, portanto, assim, diretamente relacionados com o governador Roriz, o que permitiria um arrobo de de bom humor dizer, como dizia o Brizola, que algo há, porque finalmente a Câmara tem a maioria governista e, ao mesmo tempo, o Compresb foi uma criação, num determinado momento, que o governador Roriz entendeu por bem fazer e que pode deixar até alguém pensar nesse algo há, que era para atravessar um determinado período e agora já não existe mais necessidade dele. No entanto, é como eu disse, esse conselho, um tipo de conselho similar, muito mais consultivo que deliberativo, existe na maior parte das cidades e até é uma prerrogativa dessas cidades no sentido de fazer a discussão sobre a questão patrimonial ser mais divulgada, ser mais conhecida pela população. Normalmente é formada por representantes da gestão local, do governo local, e membros notáveis da comunidade interessados na preservação. Como é o caso desse também, que possui figuras históricas como o Dr. Ernesto Silva, que foi júri do concurso, e outras pessoas de representação fundamental, como o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, a Universidade de Brasília, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, os representantes comunitários da Asa Norte e da Asa Sul, enfim, tem um largo espectro representativo da comunidade, mas que a Câmara Legislativa manifestou-se pela extinção, dado o fato de julgar que esse conselho faria uma concorrência com eles e um outro poder. Isso é uma discussão que até fez bem, de certa maneira, ao conselho, porque o conselho tornou-se muito conhecido. Foi impressionante o acompanhamento da mídia e, inclusive, permitiu ao governador Roriz comparecer finalmente como um grande defensor da preservação, do fato de que ele não desperdiçou a oportunidade de vetar, de declarar que vetaria caso isso fosse levado a cabo pela Câmara Legislativa. De forma que parece, finalmente, que esse conselho está respondendo ao seu papel, assim como a Câmara Legislativa tomou tento também na grande manifestação que se deu, já que estimulado pela mídia, como resposta por parte da população. Então, junto ao Ministério Público, nós contribuímos com a nossa condição federal de poder de polícia do Estado. O fato de ser deliberativo é que levou a Câmara a apontar para essa concorrência. Termo, aliás, jurídico, que faz com que todas as instituições concorram no sentido da preservação, e que eu tive a oportunidade de levantar na mídia também o fato de que a Câmara Legislativa produzia leis complementares, leis orgânicas, que muitas vezes eram inconstitucionais e vinham no sentido de atender a demandas de agentes econômicos que produzem o espaço urbano, mas que por vezes visam exclusivamente o lucro. Isso pode ser prejudicial, porque Brasília não é uma cidade qualquer e a Câmara Legislativa não poderia se comportar como se fosse a Câmara Legislativa da capital do entorno, porque afinal de contas essa, além de tombada como patrimônio cultural da humanidade, ela é também a capital de todos os brasileiros, cuja história é uma verdadeira epopeia que se compara à brasilidade identitária. Portanto, se trata de um assunto que, ecoado na imprensa, produzir uma reflexão benéfica que eu creio que vai ter ainda outras consequências favoráveis. Eu só espero que não haja uma troca aí entre essa intenção de preservação e coisas como acabar com a APA do Planalto ou modificar a área de proteção ambiental do entorno do sítio histórico.
A Câmara Legislativa, ela aprova algumas leis que, por exemplo, aquelas invasões, a permissão daquelas invasões. Qual que é a posição do Conselho? O Conselho, ele está tentando vetar essas invasões, por isso a Câmara ficou chateada. Existe alguma divergência nesse sentido com relação...
Você sabe que existe uma tensão identificada como relevante. Por exemplo, a questão dos alvarás a título precário, alvarás não definitivos, ou alvarás concedidos para as igrejas evangélicas em grande número, em mudanças de destinação, coisas do gênero, que parece ter funcionado como catalisador dessa competição entre a Câmara Legislativa e o Compresb. Por outro lado, existem questões também de interesse em jogo, como o Plano Diretor de Publicidade, que disse, de um lado, o Governo Federal na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e outros partem do princípio que a cidade deve abrigar esses engenhos, banners, outdoors e frontlines, tem esses nomes, né? E que esses elementos, então, devem poder existir na cidade, e devendo poder existir na cidade, é preciso fazer um plano diretor para disciplinar. Nós entendemos que, em princípio, cidades históricas como Barcelona, como a City de Londres e outras tantas cidades, e mesmo cidades não históricas como Dublin, como Edimburgo, todas as cidades de primeiro mundo, elas não têm como princípio esse aspecto a ser domesticado de mercado em liquidação, sabe? Mas, vamos dizer, se partiu do princípio, se trabalhou junto do IPHAN, eu digo, o governo federal trabalhou com o IPHAN na perspectiva de criar um plano disciplinador da propaganda, evitando a poluição visual no plano piloto. Isso foi objeto de inúmeras reservas pelo IPHAN, apesar dessas reservas não terem sido consideradas pelo governo do Distrito Federal, lá chegando um projeto que, em princípio, atendia da maneira que os técnicos do governo do Distrito Federal entendiam, atendiam às necessidades dos empresários, de um lado, mas também, no entendimento do governo do Distrito Federal, disciplinava, chegando na Câmara Legislativa, a Câmara Legislativa desembrulhou esse pacote e tornou-o mais permissivo. Compreende?
Uhum.
Então, e o Compresb se manifestou, inclusive por pressão do Instituto do Patrimônio Histórico, já que o Compresb possui a representante, a doutora Evelise Long, que é uma antiga técnica que vem acompanhando o desenvolvimento de Brasília já há longa data, a doutora Eliana Klarman, que faz parte também, e outros demais conselheiros que fazem parte do Instituto Federal, que conhecem o assunto e que perceberam que a Câmara, ao desembrulhar esse pacote, também produziu uma contribuição à permissividade, compreende? Então, tanto a Câmara como o governo do Distrito Federal, eles vêm encontrando resistência por parte de determinados membros do Conselho, e isso tudo, essa discussão, talvez não tenha avançado no Compresb no ritmo que a Câmara Legislativa pretendia, atendendo a essas pressões dos investidores, dos empresários, e estabeleceu-se uma contradição manifesta, então. Agora, desculpe, só para concluir, então, dentro do Compresb existe efetivamente uma representação da sociedade organizada, da sociedade civil, e a Câmara se viu compelida a manifestar-se porque julgou que estava havendo uma competição com eles, que são legisladores escolhidos pelo povo. Sendo assim, estabeleceu-se a contenda.
E existe alguma forma como o governo federal, o IPHAN, por exemplo, possa reverter algumas leis ou algumas decisões do governo do Distrito Federal com relação ao tombamento de Brasília?
O deputado Peniel Pacheco e o outro deputado, ambos distritais, o deputado Leonardo Prudente, ambos aludiram a possibilidade de reversão de todos esses atos que contribuem para, de maneira atentatória, contra o patrimônio cultural. E eu achei muito interessante porque eles disseram também que pretendem criar uma comissão na Câmara Legislativa, uma comissão permanente, exclusivamente para discutir as questões ligadas à preservação da qualidade ambiental. Não se trata exclusivamente do fato de ser uma cidade tombada, mas da própria qualidade ambiental, que também não é só do sítio histórico, esse que vai da Roda Ferroviária, naquela Estrada Parque Indústria Abastecimento, a Épia, que vai da Ponte do Bragueto até lá a Candangolândia, e toda essa área que vem até a Orla do Lago, do lado de cá, a Orla do Lago, aqui no setor de embaixadas, de um lado, de outro lado a UNB, e mais no extremo, na ponta, o Palácio da Alvorada. Esse é o sítio histórico. Então, esse sítio histórico, que é objeto do tombamento rigoroso, ele deve ser como eu disse, rigorosamente vigiado, segundo as imposições da Portaria 314 de outubro de 92, que é o próprio forma documento de preservação, aliado a outros documentos históricos, como o relatório do Plano Piloto, o Brasília Revisitada, todos de Lúcio Costa. Bem, mas fora isso, fora o sítio histórico, vamos dizer, mal comparando, não existe Versailles sem jardins. Então, como a própria Unesco se refere, o sítio histórico tem que ser respaldado pelo seu entorno do sítio histórico, que é, no caso, a Bacia do Paranoá nos seus limites, isto é, até onde a vista alcança. Então, esse entorno do sítio histórico, ele também, desculpa o termo, mas ele não pode ser bagunçado através dessa proliferação de condomínios, e tudo isso entra numa zona de muita turbulência na Câmara Legislativa. Eu tenho a impressão que desse embate vai sair uma perspectiva positiva, no sentido de reversão de uma série de coisas aqui dentro do sítio histórico e inclusive várias medidas acauteladoras no entorno do sítio histórico também. Eu acho que a discussão pode ser benéfica, a menos que essa discussão esteja predispondo uma possibilidade justamente de ambos, a Câmara Legislativa, com a forte bancada governista e o Comprev, por criação do governador Roriz, vem a trabalhar no sentido, por exemplo, de algo que tem sido falado ultimamente, desmontar a área do Planalto. É preciso ver que a APA do Planalto, essa criada no governo do presidente Fernando Henrique, ela é um estímulo ao respeito ambiental nessa região do Distrito Federal. Agora, e reverter isso é muito ruim, inclusive para o sítio histórico. Quer dizer, esperando por isso, a gente acha que desse debate, desse diálogo inusitado entre esses dois órgãos, a gente possa contar com aquilo que a população espera, isto é, a manutenção da qualidade ambiental. Pode haver uma reversão de certas condições, inclusive nós estamos apontando para algumas formas de reverter o comércio local, essa ocupação de áreas públicas a partir do comércio local, a questão dos acampamentos pioneiros, remanescentes de acampamentos pioneiros, Vila Planalto, Telebrasília, formas de reverter pouco a pouco, progressivamente, paulatinamente, ou então dizer, olha, as coisas não podem ser desse jeito. Entende? Então eu acho que essa discussão é viva em Brasília e isso é muito bom para a cidadania.
O governo federal tem força para reverter essas decisões do governo, assim, por exemplo?
Do governo local?
Com relação à APA do...
Ah, o governo federal é quem tem força justamente para até, digamos, no limite, como muita gente se preocupa, aqueles que lutaram pela democratização e cidadania no Distrito Federal, muitos temem e outros esperam até que o governo federal haja produzindo aqui uma espécie de guanabarização, isto é, aqui no sítio histórico, aqui na capital federal, não precisaria de representação. E é o que eu digo também, que os deputados da Câmara Legislativa não devem se portar como representantes legisladores da capital do entorno, mas da capital de todos os brasileiros. Essa cidade, ela não pode sofrer pressões de uma comunidade transitória, porque o tempo histórico da cidade é de mil anos, é de milhares de anos, não é? E não pode atender a interesses comezinhos menores de um espaço temporalidade pequena. Os deputados, portanto, são legisladores da capital federal, da capital de todos os brasileiros, que teve essa história de 180 anos que anteriores à sua construção, à construção desse feito com arte, desse artefato urbano, que é a própria reconciliação da cidade com a natureza. Essa é a proposta de Brasília, a superação daquele velho planejamento incremental das cidades terceiro-mundistas para uma forma de respeito ao outro, no caso à natureza, que é o tombamento de Brasília. Muito flexível, está se criando sítio novo, novas áreas, Sudoeste, Taquari, a cidade pode ser renovada. Aqui é diferente de Ouro Preto, de Varsóvia, que você não pode mexer numa sobrancelha de prédio. Aqui os prédios podem ser renovados, o que não pode é mudar a escala, o tamanho das coisas e a relação de proporção entre as partes da cidade e a própria natureza desse lugar. Como o Dr. Lúcio diz, aqui não tem montanha nem mar, mas tem céu e horizonte, e isso deve ser preservado.
O Palavra de Especialista recebeu Cláudio Vilar de Queiroz, é superintendente regional do IFAM em Brasília. Cláudio, gostaria de agradecer sua presença aqui na Rádio Câmara para esclarecer os ouvintes sobre esse assunto que, como você falou, Brasília não é só a capital dos brasilienses, é a capital do Brasil, então necessita de uma preservação maior, né? Muito obrigada pela sua presença.
O Instituto Patrimônio Histórico é que agradece a Rádio Câmara por essa oportunidade. Muito obrigado a você também.
O patrimônio de Brasília foi o tema do Palavra de Especialista de hoje. Na próxima semana estaremos de volta. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Newton Gomes. Até lá, ouvintes.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.